Qual o maior bem que a religião causa?
Acolhe o medo da morte.
E o pior mal?
Pode tirar sua autonomia de decisão.
Se fôssemos imortais, talvez não existissem religiões?
É uma hipótese muito forte essa.
Religiões são forças sociais necessárias?
Até hoje parece que sim.
Estamos iniciando mais uma edição do Linhas Cruzadas, hoje para falar sobre as religiões. Será que elas fazem bem ou mal às pessoas? Esse tema foi sugerido pela nossa espectadora Sônia Cavalcante. Oi, Pondé.
Oi, Thaís.
Pondé, nós fomos às ruas perguntar para as pessoas se elas acham que a religião faz mais mal ou mais bem. Vamos ver o que elas responderam.
A religião faz muito bem. Acho que se não fosse a religião, o mundo estaria bem pior. Porque a gente tem que saber, né, de onde veio, para onde vai. E a religião acho que dá esse conforto para todo mundo.
Eu acredito que a espiritualidade ela faz muita diferença na vida das pessoas, porque eu acho que faz com que elas promovam um autoconhecimento, consigam ver a realidade além do concreto, uma transcendência, que realmente busca mais uma integração do seu próprio ser.
Eu acho que sem religião, sem a fé, fica difícil. Já está difícil se não tiver fé em Deus, então tem que ter uma fé. A religião, eu acho que é primordial, porque sem fé a gente não consegue nada. Tem que acreditar em Deus e ter fé. E assim segue a vida.
Eu acredito que a religião ela faça bem, sim, às pessoas. Porque nós precisamos ter algo para acreditar, para se apoiar. E hoje em dia, do jeito que está a sociedade, o mundo, a violência, então a gente precisa acreditar sim em um ser, acreditar realmente em algo para que nós possamos se apoiar e realmente ter amor no coração, né?
Para mim, religião não tem o poder de fazer o bem ou fazer o mal. Eu acho que tudo vai depender da ação da pessoa com base naquela crença. Então, não importa se você é católico, protestante, se você é da religião do hinduísmo, enfim.
Eu acredito muito que a religião ela faz bem para a pessoa, porque eu acredito muito em Jesus Cristo, um Deus superior, que é o alicerce e a base para uma família. E quando você participa de uma religião séria, é ali que você aprende de tudo. A amar é respeitar o próximo e amar é respeitar a Deus.
Religião é boa, mas já foi muito melhor. A partir do momento que eles começaram a misturar religião com política, aí já não é mais a mesma coisa, estão polarizando tudo.
Muito bem, cabe quase um aleluia, né?
Um amém. Não teve um que disse que religião faz mal?
Não, acho que não teve nenhum.
100%.
Essa última entrevistada fala que quando mistura com política é ruim, né? É claro que eu entendo o que ela quer dizer, mas se você olhar ao longo da história, a religião sempre teve metida com política, com poder, com Estado, seja ele qual fosse, com o rei, com a polis grega, os impérios persas. Quer dizer, essa ideia de que a religião nunca esteve metida com poder ou com política é uma opinião tipicamente de senso comum, que é historicamente infundada. Agora, é claro que provavelmente ela tem em mente uma ideia que vem com o cristianismo originalmente, dai a César o que é de César, meu reino não é desse mundo. Quer dizer, que o cristianismo na sua origem se colocaria como uma religião que não teria relação com o poder, né? Pelo contrário, que inclusive sofre com o poder.
E é muito provável também que ela esteja se referindo às últimas brigas de família decorrentes da última eleição.
Polarização, ela usa a expressão, né? Então, de repente, dentro do mundo evangélico, evangélicos para cá, evangélicos para lá. Agora, interessante também a menina mais jovem entrevistada, né, que destoa. Porque o grosso da fala das pessoas, você percebe que são pessoas que estão falando a partir de uma experiência de sofrimento, certo? São pessoas com mais idade, não necessariamente idosas, mas com mais idade, e que têm consciência de uma coisa que e que em filosofia da religião é muito sabido, que é o seguinte: metafisicamente falando, quer dizer, talvez não tenha nenhum sentido no universo, talvez o universo não tenha se criado por ninguém, e nós não estamos aqui por razão nenhuma, só porque um homem transou com uma mulher e gozou nela, e gerou bebês e tal. Mas isso normalmente é psicologicamente insuportável, certo? A ideia metafísica do opaco, do acaso absoluto, eu até posso acompanhá-la do ponto de vista do raciocínio, mas normalmente, do ponto de vista existencial, ela é muito difícil. Por quê? Porque a gente sofre, como eu dizia no começo do programa. A gente adoece, as pessoas que a gente ama adoecem, a gente perde um monte de coisa. E aí a fala da menina mais jovem é interessante, porque ela fala que a religião não faz bem nem mal, e sim as pessoas que fazem isso. É uma fala tipicamente de uma aula que você ouviu numa aula de filosofia, ou numa aula de sociologia, ou numa aula de psicologia, né? Que carrega nos tons de que as pessoas é que tomam essas decisões, que vão para cá ou para lá. Quando, na verdade, quando você vive um pouco, né, Thaís, você descobre que você não tem tanta autonomia para tomar nenhuma grande decisão. Quando você é mais jovem, normalmente você se ilude com relação a essa ideia de autonomia.
Pondé, mas quando você fala desse sofrimento, desse desamparo, isso é um sentimento universal, não é? Mas a gente tem diferenças entre países, por exemplo. Aqui, na nossa pequena enquete, deu quase 100% de a religião faz bem. Mas a Ipsos, o Instituto de Pesquisas Mundial, fez uma pesquisa com 26 países que deu o seguinte, 26 países, a pergunta era, você acredita em Deus ou não acredita? Quem está no topo dessa lista? O Brasil. O Brasil é que dos acredita. Países do mundo que mais acredita em Deus.
Graças a Deus.
Ele empata com a África do Sul e com a Colômbia, no topo. Quase 9 entre 10 brasileiros dizem acreditar em Deus. Se esse sentimento de desamparo e essa busca da religião a partir do sofrimento é uma questão universal, por que que o Brasil, nesse sentido, se coloca acima dos outros países em termos de fé?
Olha, primeiro, não tem nenhuma explicação que explique tudo na sua totalidade. Você tem questões históricas, o tipo de colonização. O Brasil foi colonizado no momento de contra-reforma, colonizado e criado, de certa forma, o Brasil que a gente conhece, no momento de contra-reforma, catolicismo ibérico, né? Não é à toa que está falando de Brasil e Colômbia, né? Por outro lado, eu não acho nem um pouco estranho que os brasileiros acreditem muito em Deus, porque, coitado de nós, a gente não tem muita coisa para acreditar, porque a política é um lixo no país, totalmente um lixo, né? E agora, uma outra coisa que, seguindo na batida da pesquisa que você citou, há muito tempo se sabe, em termos de sociologia da religião, que países em que você tem uma melhor condição de vida cotidiana, menos violência urbana, você tem melhor serviço médico, baixa população. Não há nada que faça a qualidade de vida aumentar do que menos gente.
Exatamente. O Japão, por exemplo, é um dos países que menos acredita em Deus, segundo essa pesquisa da Ipsos. Bom, não é um país que tem pouca gente, mas é um país que tem uma alta qualidade de vida, que tem pouca miséria.
Então, que tem condições materiais de vida.
E condições,
né?
Materiais.
Na realidade, um dos países também que tem baixa crença são países da Escandinávia, né? Dinamarca,
Holanda.
Suécia, Holanda, Noruega. E tem um filósofo contemporâneo chamado Charles Taylor, que ele tem uma das obras definitivas sobre mundo secular, que é esse mundo em que a religião, não é necessariamente ateísmo, mas a religião sai do foco do espaço público. Ela deixa de fazer parte da máquina do Estado enquanto tal, sociedade laica, Estado laico, sociedade secular, né, como a gente fala. E ele diz, comentando essas diferenças, de que quanto mais você tem acesso a soluções técnico-científicas em larga escala, e quanto mais você tem um Estado funcional que consegue cobrir praticamente a totalidade da população, mais você tem o que ele chama de condições de possibilidade do ateísmo, de um ateísmo orgânico, como se fala, que você vai se afastando das práticas religiosas e você não fica pensando o tempo inteiro que é Deus que faz isso, ou os deuses, ou os orixás, o caso aqui do Brasil, né, que remete a uma dimensão metafísica, mágica, que isso é provavelmente uma experiência humana pré-histórica. E provavelmente, pelo fato de ser pré-histórica, ela é tão forte. Isso faz com que a gente não consiga explicar, por exemplo, de forma tão fácil, países como os Estados Unidos, que é tão poderoso e tão rico, e inclusive em ambientes onde a qualidade de vida é muito alta, onde há muita gente religiosa. Inclusive o chamado Bible Belt, por exemplo.
Mas é muito mais desigual do que os nórdicos, por exemplo.
Sim, mas ali onde essas pessoas vivem, não. Certo? Você tem uma qualidade de vida bastante segura. Na totalidade do país, não. Mas, inclusive, se você for para as costas, né? Costa Leste e costa da Califórnia, costa oeste, onde você poderá ter uma diminuição de adesão a práticas religiosas, aí você tem um universo mais secular, né? Onde, na realidade, as pessoas aderem a modas. Isso me lembra uma fala, provavelmente você já ouviu, é muito conhecida, daquele escritor Chesterton, o inglês do começo do século XX. Ele não disse exatamente assim, mas é assim que ficou imortalizado. Não há nenhum problema com o ateísmo. O problema é que normalmente você começa a acreditar em qualquer bobagem. História, política, ciência. E eu gosto de acrescentar em você mesmo.
Linhas Cruzadas volta já já e no próximo bloco nós vamos falar sobre os males que a religião pode causar. Estamos de volta com Linhas Cruzadas, hoje discutindo se a religião faz mais bem ou mal às pessoas. E agora nós vamos ver uma cena do filme argentino do diretor Sebastian Schindel. Ele se chama A Ira de Deus.
Ojo por ojo, diente por diente, vida por vida. La ley del talión nos habla de la dimensión humana de la justicia que busca la equiparación al daño. En Odile y Odette, la venganza no es a escala humana, es a escala divina. En el Génesis, Dios nos advierte que quien matara a Caín recibirá un castigo 7 veces mayor. Pero la Biblia no hace referencia a una cantidad literal o a una proporción que podría parecer exagerada. No. Los textos bíblicos se refieren a la ira de Dios como la manifestación de la justicia divina. En esta nueva novela, la venganza, la justicia es completa y es perfecta.
Esse tema que esse filme trata, A Ira de Deus, que é equiparado à justiça de Deus, que é equiparado à vingança de Deus, inclusive quando ele diz que Deus promete que a Caim matando Abel, que ele vai castigar ele 7 vezes mais, né? Uma característica também que era comum no tempo bíblico e também na Grécia antiga, neolítica praticamente, que os descendentes daquele que comete a falta arrasta consigo a falta, certo? Aquilo que os gregos chamavam de miasma, que não tem nada a ver com o que a gente fala em português, miasma, que é o avô fez alguma coisa como Laios e isso vai até Antígona, certo? Quer dizer, os descendentes são castigados por algo que na realidade não foi eles que fizeram, veio antes. Isso é um exemplo da ira dos deuses ou da ira de Deus, né? É claro que do ponto de vista que a gente está discutindo aqui, isso pode ser compreendido como uma coisa negativa, né? Aqui eu não estou avaliando teologicamente, porque se eu estivesse avaliando teologicamente, eu posso inclusive entrar numa análise fina, certo? De entendimento de que na lógica bíblica, Deus tem toda a razão para ficar irritado, porque o seu povo eleito só faz besteira, quase o tempo todo, né? Como representação da humanidade. Mas, do ponto de vista estritamente de um olhar sociológico, psicológico, antropológico, ou seja, não teológico, né? É muito fácil perceber que a ideia de que Deus vai te castigar por alguma coisa pode te fazer muito mal. Você pode entrar em surtos, e mesmo que não seja surto, né, você pode passar a sua vida inteira avaliando coisas que acontecem com você a partir de alguma coisa dessa ordem.
Da culpa.
Da culpa, é, exatamente. É claro que, ao mesmo tempo, eu posso dizer que a culpa é civilizadora. Quem nunca sente culpa é quase um psicopata, porque não há dúvida que a gente tem razão para sentir culpa. Aliás, esse tipo de argumento sobre a religião fazer mal é um argumento que é desenvolvido desde Epicuro, né, na filosofia.
Mas só voltando um pouco, então, entre os males que a religião pode causar, estaria esse sentimento de culpa infundada, é isso?
Sim. Claro, se eu não acredito no sistema todo, é uma culpa infundada. Principalmente se for uma culpa que não fui eu que cometi, né? Inclusive, como a ideia do pecado de Adão e Eva é um gigantesco miasma, né? Esse daí.
Então, você tinha falado de Epicuro, e os filósofos, de forma geral, eles não olham com muito bons olhos a religiosidade. Então, para Epicuro, por exemplo, ela tinha um vínculo com medo, né? As pessoas eram religiosas, sim, porque tinham medo dos deuses. Aí, outro filósofo, Marx dizia que os crentes eram seres manipulados, né? Politicamente manipulados. Sim. E daí, por exemplo, a gente pode, você lembrou outro dia de... Bom, Freud não é um filósofo, mas também tinha críticas e associava a religiosidade à fragilidade humana, né? Às fraquezas humanas. Então, muito bem. Então, os filósofos, muitos filósofos associam as crenças, a religiosidade à fragilidades, fraquezas humanas. Mas o que é que eles dizem sobre os males, os prejuízos que a religiosidade pode causar?
Então... começando pelo Freud, o Freud fala que a religião é um processo psíquico regressivo, né? Que você imita o processo de crianças que, ao ter medo do mundo, imagina que seus pais o protegem, né? E aí os adultos acreditam em seres imaginários que estariam no lugar desses pais. Então, aqui nesse caso, se a gente pensar a partir do Freud, o mal que a religião faz é que ela deixa você infantil, né? Que você tem uma relação com a realidade que é uma relação infantil, porque está permeada pela crença em seres imaginários, ou um ser imaginário, que pode proteger você daquilo que te acontece, né? E se a gente seguir a mesma rota, no caso do Marx, que você falou, um dos males que o Marx via na religião, além da manipulação política enquanto tal, porque a relação entre política e religião, por exemplo, Spinoza já fala isso no século XVII, com relação ao judaísmo do templo, né? Que os sacerdotes manipulam o povo, dizendo que o povo é eleito, mas eles é que mediam, sacerdotes do templo no judaísmo antigo, que media a relação. Mas para o Marx também a religião faz mal economicamente, porque você paga aos funcionários de Deus. Você dá dinheiro para eles, você dá dinheiro para as igrejas, seja lá que religião for, né? Estou falando igreja como genérico, não é só o universo cristão. E você dá dinheiro para o Pai de Santo, você dá dinheiro para a sinagoga, você dá dinheiro para a mesquita, você constrói, certo? E, nesse sentido, você alienadamente, né, acaba gastando o seu dinheiro com isso, quando você devia gastar o dinheiro com outra coisa. O Ludwig Feuerbach, que na realidade é um, assim, digamos assim, o Marx é um descendente dele, de certa forma, o Feuerbach, ele faz uma afirmação que virou, Thaís, paradigmática em crítica religiosa. Crítica religiosa não, em crítica da religião, né? Que é a seguinte: a teologia é uma antropologia. Na realidade, quando você está falando de religião, dos deuses, você está falando do homem e da mulher. Os homens, os seres humanos como um todo, projetam em entidades ideais, características que são deles. E nesse mecanismo de projeção, essas características passam a não ser mais deles, são alienadas. Eles ficam alienados dessa característica.
Ou seja, já que tudo está na mão de Deus, eu não preciso fazer nada.
E depende de Deus, né? No caso do cristianismo, depende de Deus. Quer dizer, a bondade é divina, a justiça é divina, né? A decisão é divina.
O que leva o homem, então, a uma certa inação.
Exatamente. O que o Marx vai dizer, o Marx é extremamente, digamos assim, descendente dessa ideia do Feuerbach em termos de crítica à religião, o que o Marx vai dizer é que faltou ao Feuerbach o entendimento material disso. O Feuerbach, ele vê isso no plano ideacional da ideia, certo? Da operação do pensamento, mas ele não faz a relação disso com a concretude das relações econômicas, políticas, institucionais, que ele, o Marx, ele faria, fez. Né? E nesse sentido, o Feuerbach, ele é um grande, o Feuerbach, na realidade, ele é claro, Epicuro, de certa forma, mas aí é muito longe, Spinoza não há provas de que ele fosse ateu enquanto tal, mas o Feuerbach, ele é o fundador do que se chama humanismo ateu.
Pondé, chegou uma pergunta para você. O Pedro Simões te pergunta o seguinte, há uma espécie de self-service de religiões?
Hoje em dia, sim. Não dá para dizer que isso fosse, antes fosse assim, né? Mas hoje tem. A prova é que você tem até, drive-thru de Jesus.
Drive-thru de Jesus?
É, tipo, você passa,
pega uma bênção.
Você ganha uma bênção básica,
é mesmo.
Que nem um Big Mac. Então tem uma coisa.
E deixa uma moedinha lá também.
É típica da sociedade contemporânea isso aí.
Para participar do Linhas Cruzadas, envie sua pergunta ou seu comentário através das redes sociais da TV Cultura usando a hashtag Linhas Cruzadas. E agora nós vamos ver uma cena narrada na Bíblia, aquela em que Jesus evita que uma mulher adúltera seja apedrejada pela população. Vamos ver.
The law commands us to stone such a woman. What do you say?
It's a trap.
I'll give my stone to the first man who tells me that he has never sinned.
Essa é uma cena paradigmática mesmo, né? Inclusive do ensinamento do próprio Cristo. Né? Você tem uma figura aí, o Cristo, que ele, sabendo, o cara fala para ele, é uma cilada, né? Os caras ficavam querendo testar ele o tempo inteiro. E ele, sabedor disso, ele se move. A questão ali é a seguinte, ele vai seguir a lei e, portanto, vai jogar pedra na adúltera, né? como dizia a lei. Então Jesus está numa linhagem do Davi aqui. Ele está, de certa forma, quebrando a lei, mas quebrando a lei, devolvendo para os caras, é assim, vocês estão imunes de pecado, vocês nunca cometeram pecado. E aqui tem um detalhe que normalmente escapa nessa passagem, que ele contou com a consciência desses caras. Porque se esses caras não tivessem consciência, eles teriam jogado pedra, certo? O personagem Cristo contou com a consciência desses sujeitos que queriam jogar pedra nela, de reconhecer que eles tinham pecado e que, portanto, eles não podiam jogar pedra nela. Nesse movimento, ele já conseguiu fazer com que esses caras recuperassem uma consciência do próprio pecado deles, né? Porque se eles não tivessem feito isso, ele dizia, ah, é? Tá bom, vou jogar pedra mesmo. E aí é o mal que aparece relacionado à cena, né? Leis, muitas vezes, de religião, nas mais variadas, violentas, aqui não é uma discussão de gênero, leis violentas, né, que matam pessoas, leis extremamente cruéis, e que as pessoas usam, inclusive, para lidar com seus desafetos.
Linhas Cruzadas volta já, e no próximo bloco nós vamos falar sobre o bem que a religião pode fazer. Estamos de volta com Linhas Cruzadas, hoje falando sobre o impacto das religiões sobre as pessoas. E agora a gente vai ver uma reportagem que mostra como essas religiões impactam a vida das pessoas para o bem e para o mal.
Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar.
A religião em si, o encontro das pessoas para, vamos dizer, desenvolver tanto a questão dos indígenas como dos africanos, o que está no centro dessas religiões é justamente fazer o bem, é justamente, né, ou seja, procura ali algo de melhora para a vida das pessoas. Por exemplo, né, a questão indígena, né, ou seja, das tradições, das plantas, né, desses rituais, das danças, né, nas próprias religiões de matrizes africanas, os encontros, eles não trazem algo de negativo para as pessoas. O candomblé é uma religião que não faz mal, né? Ou seja, as religiões de matizes africanas, né, que chegam particularmente, né, no Brasil por conta do processo, né, de escravização das pessoas, né, ou seja, né, de escravizar os povos negros, eles trazem consigo, né, nos navios negreiros não só conhecimentos da terra, mas esse conhecimento da religiosidade e, de uma certa forma, isso precisava ser abafado. Quando você impõe algo a alguém, a ideia é justamente de manter o controle daquela situação, o controle das pessoas, né, o controle da sociedade, muitas vezes ligado às questões econômicas e financeiras.
Em certo sentido, a religião ela tem esse papel de distorcer os elementos disso que eu estou chamando de política pura, que envolve puramente interesses do mundo material. Quando você traz esse elemento que está dialogando com uma outra natureza de argumentos, que tem uma outra lógica discursiva e outra lógica de legitimação pública, envolvendo crença, envolvendo espiritualidade, envolvendo uma autoridade que não está baseada nesse mundo terreno, certamente você vai distorcer esse mundo da política e dessa política pura, que é basicamente a disputa de interesses que existe numa sociedade. Hoje a gente tem cerca de 20% da Câmara dos Deputados de deputados evangélicos que se organizam de forma a ter a religião como centro da sua atuação política. Isso, se a gente fosse considerar um partido, seria o maior partido da Câmara dos deputados.
Como o apóstolo Paulo escreveu em sua segunda epístola a Timóteo, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para instruir, para refutar, para corrigir, para educar em justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito, qualificado para toda boa obra.
De certa forma, a presença evangélica na política brasileira jogou luz para esse aspecto da religião no espaço público, que antes dessa presença evangélica era vista como quase naturalizada. É claro que é muito difícil você traçar uma linha exata de onde acaba a influência religiosa e de onde ela está presente.
A reportagem aqui ela é extremamente didática, né? Porque você tem, primeiramente, uma fala de um psicólogo, né? Que ele está identificando o que a gente pode chamar de lado propositivo das religiões. Ele fala das religiões indígenas, ele fala principalmente das religiões indígenas de matriz africana, né? O que significa já uma escolha de rota para dar exemplos, né? E nesse processo, inclusive, se afastar de muitos preconceitos que se tem com relação ao candomblé, por exemplo, né? A escolha que ele faz é claramente uma escolha de você toma a decisão de pontuar aquilo que há de positivo, organiza a vida, dá sentido para ela, dá sentido para a sua identidade, como no caso hoje das religiões indígenas ou de matriz africana, né? Inclusive pensando de que são povos que vieram da África e foram escravizados aqui e que, portanto, a religião funcionava como uma espécie assim, de resto identitário, né, para esses povos. E tudo isso é positivo. Agora, é evidente que, do ponto de vista estrito da antropologia empírica, eu posso encontrar elementos, no caso de religiões praticadas entre povos originários, de canibalismo, que se eu não for um relativista radical, que ninguém é, só quando está brincando, né? Eu posso dizer que não é tão bom assim, né? Como eu posso falar, algumas pessoas podem achar que sacrifício dos animais no candomblé também não é tão bom assim para os animais, certo? Mas ele faz uma opção de pontuar aquilo que é de positivo. E é uma decisão, digamos assim, de leitura, de narrativa, né? Já a segunda parte também é muito interessante, porque o entrevistado usa uma expressão interessante, que é política pura, que ele chama que é aquele território onde entra em conflito os interesses puramente materiais da sociedade, né? E que quando você pega e traz a religião para dentro disso, você como que mistura semânticas, diria o filósofo, mistura linguagens, mistura significados, né? E que, do ponto de vista dele, não devem estar misturados. Porque se eu entendo que o que está em jogo são interesses entre seres humanos e grupos, empresas, lobbies e tal, eu estou me movimentando no nível onde não há divindades. É nós aqui. Mas se você traz para dentro da discussão aquela cena lá, aliás, aquela lei é idiota, né? A lei de não poder mexer na Bíblia é de uma estupidez atroz, em todos os sentidos. Mas quando você vê uma cena como aquela, o sujeito está trazendo a Bíblia para dentro do Congresso, né? O que o nosso entrevistado está dizendo que não deve ser. Eu entendo o que ele diz. Agora, do ponto de vista prático, histórico, a religião sempre esteve misturada com política. E, falando-se hoje em dia, a linguagem religiosa, ela é, em termos de voto, extremamente potente num país como o Brasil. E se a democracia depende de quem ganha a competição por votos para ter a soberania e mandar, como que essas pessoas não vão usar a linguagem da religião, entende? Já que grande parte da população é religiosa. Afora o fato, Thaís, que ele não está levando em conta, e eu também necessariamente não estou levando em conta, de que talvez essas pessoas acreditem mesmo no que elas estão fazendo. Entende? Elas acham que precisam salvar o país, que isso tem a ver com Deus, o que, do meu ponto de vista pessoal, parece um absurdo.
lá no começo do programa, quando eu te perguntei qual que seria o maior bem que a religião poderia nos trazer, você falou algo como amenizar o medo da morte. Esse seria o maior bem. Se esse é o maior bem que a religião nos traz, te pergunto, se nós não fôssemos mortais, será que nós não seríamos também religiosos?
Então, Thaís, essa é uma hipótese muito forte de filosofia da religião, né? Muito forte. É claro que se a gente fosse imortal, não só talvez não tivesse religião, como talvez não tivesse uma porrada de coisas que a gente tem hoje, né? Não haveria, por exemplo, a discussão sobre caráter indissolúvel do casamento, né? As relações afetivas provavelmente seriam vistas em outra chave. O modo, a decisão sobre reprodução humana teria que ser pensado assim como quem pensa em recursos minerais, certo? Porque se você saísse reproduzindo gente imortal por aí, imagina o que ia acontecer com o planeta, né? Já teria estourado muito antes da Greta Thunberg falar, eu quero que você entre em pânico, certo? Então, seria completamente outra história. E entre essas outras histórias, é muito possível que, não morrendo, a gente, então, não precisasse fabricar todas essas, esse universo para nos proteger, porque a morte não é só o evento da morte biológica enquanto tal, é tudo que vem antes, né? É adoecimento, é envelhecimento, perdas de entes queridos, são perdas em gerais que não necessariamente é a morte biológica, né? Que você sofre, por exemplo, ser tornado escravo, é uma perda, é uma espécie de morte, né? É uma coisa extremamente violenta. Então, é possível que não existisse, apesar de que o famoso argumento do Epicuro, né, é um argumento que investe na mortalidade, né? Investe na ideia que é o seguinte, olha, não tenha medo, porque morreu, acabou. Então, a ideia de que você vai ficar imortal na mão de deuses imortais e que eles vão ficar torturando você, não se preocupe. Porque quando você morrer,
se eu estou, a morte não está, se a morte está, eu não estou.
É, quando você morrer, acabou. É um, não é que você vai ficar olhando um grande nada. Não há você, não há consciência, não há sofrimento. Simplesmente é como se você nunca tivesse existido para você mesmo. Mas é um argumento que normalmente não ganha muitos seguidores, né? Ele não ganha muitos seguidores.
Vamos agora para o nosso jogo rápido. Pondé, para o atendimento de problemas terrenos, digamos assim, qual a religião hoje que mais entrega?
Para o atendimento de problemas terrenos, eu diria que no universo brasileiro, os evangélicos, muito provavelmente, por isso que eles crescem. Thaís, você acha que o mundo seria melhor se não tivesse religião nenhuma?
Acho que seria feito de pessoas mais desesperadas, né? Acho que isso, sem dúvida. Não sei se seria o mundo melhor. Mas, Pondé, eu também não sei se ele, se seria uma hecatombe, se seria o fim, porque, segundo essa pesquisa que eu mencionei aqui no começo, esse Ipsos, ele faz essa pesquisa de tempos em tempos. Essa foi lançada agora, em maio. E daí mostra que, por exemplo, a Holanda é um país em que já 60% das pessoas não acreditam em Deus. O que lá significa não tem religião. E também não se pode dizer que a Holanda é um país em que as pessoas vivem mal, não é? A pergunta do nosso programa. O que que você acha? A religião faz mais mal ou mais bem para as pessoas?
Eu tendo a achar que as pessoas veem a religião como fazendo mais bem do que mal. Por quê? Porque as religiões têm sido hegemônicas na história da humanidade e na pré-história. E, portanto, como eu tendo a olhar as coisas numa chave, não tudo, e nem estou preocupado com tudo, mas uma chave evolucionista, então, por isso, eu tendo a achar que as religiões devem ter, ao longo da história, feito mais bem do que mal, inclusive quando fazia bem para um povo que conseguia dominar o outro em nome da sua religião. Estava fazendo bem para o vitorioso, né? Você acha que as pessoas religiosas tendem a ser menos inteligentes?
Não, Pondé, não acho. Conheço
Tem
pessoas...
certeza?
Tenho certeza. Conheço pessoas inteligentes que acreditam e pessoas não inteligentes que não acreditam e pessoas inteligentes que acreditam ou não acreditam. Mas eu acho também uma coisa, você fala em aderência, tem esse grau, né, de religiosidade. E daí, isso eu acho que é um fato que pode ser observado. Pessoas que têm muita aderência, um alto grau de aderência ou uma visão fanática de religião, eu acho que elas tendem a ser menos inteligentes, sim, pelo fato de que elas tendem a ver tudo sob a lente da própria religião. Linhas Cruzadas volta já já e no próximo bloco nós vamos falar sobre o futuro das religiões. Estamos de volta com Linhas Cruzadas, hoje falando sobre religião. Será que ela faz mais mal ou mais bem às pessoas? E Pondé, você lembrou agora há pouco que a religião é algo pré-histórico e é algo também que tende a se fazer menos presente nos países em que os avanços científicos e tecnológicos são mais intensos. Então, mais ricos, mais avançados, mais tecnológicos, menos religiosos. Você acha que... Ah, e também tem o Estado, né? Países que têm esses avanços e que também apresentam um Estado mais funcional. Você acha que se essa tendência, a perdurar essa tendência de avanços científicos, tecnológicos, Estados mais funcionais, os países tendem a deixar de ser religiosos? Ou seja, a religião pode acabar?
Primeiro, eu acho que o mundo secular é muito recente, né? Ele é muito recente. E toda vez que a gente compara alguma coisa que existe, eu vou fazer uma conta baixa, mas é maior que essa, 10 mil anos, com alguma coisa que existe há 200 anos, sei lá, a gente deve ser cuidadoso em não achar que aquilo que é muito recente seguramente vai vingar. Ao mesmo tempo, é muito interessante porque, se você pegar a Escandinávia, como a gente falava, que são sociedades bastante secularizadas, você encontra pessoas como a Greta Thunberg, que é claramente uma profetisa do apocalipse. Claramente. A linguagem, a impostação de voz, os gestos, né? É claramente um discurso em que fala que o outro é pecador, que o outro merece ser castigado, que o outro vai destruir tudo. Então, é uma das características de religiões, muitas vezes, não só da religião do monoteísmo abraâmico, essa mitologia sobre destruição de mundos. E com isso eu não estou dizendo que a questão ambiental não exista, na realidade eu estou dizendo que às vezes a ciência pode se misturar o discurso religioso, é isso que eu estou dizendo. Às vezes a ciência pode se misturar com o discurso religioso. Então, eu tendo a achar que a religião não vai desaparecer. Além do fato de que, se a gente coloca no centro o progresso, como a gente falava antes, seja o progresso técnico-científico, seja o progresso do Estado, do aparato do Estado, do aparelho do Estado, esse progresso, ele não é, e nem acredito que será em momento nenhum, equânime no mundo como um todo. Às vezes não é nem num país como um todo, o país tem que ser pequenininho para ser, tem que ter 10 pessoas, né, para ser equânime. Então, ele não é equânime, né, ele não acontece de forma igual e equilibrada em todas as regiões do globo, nem acredito que vá acontecer, né? E, afora isso, ele não é linear. Quer dizer, o progresso, ele pode criar problemas no próprio processo dele. O que se fala, falou muito da bomba atômica, entende? A possibilidade que o homem atingiu o nível de poder destruir o mundo inteiro, né? Então, portanto, eu entendo que o mal não vai acabar. Estou usando como metáfora, é claro, não estou dizendo que é uma coisa que é o mal. Eu acho que o mal não vai acabar.
Bom, Dé, você quis dizer o mal mesmo ou você confundiu o mal com a religião?
Não, estou falando o mal Estou dizendo, o mal não vai acabar, portanto, a religião não vai acabar. O mal no sentido de sofrimento, coisas que dão errado, por isso eu disse que era metafórico. Quer dizer, o mal no sentido dessa gama de contradições que assolam a experiência humana desde sempre, eu não acho que elas vão acabar. Inclusive, eu acho que muitos daqueles que se propõem a resolver essas contradições vão gerar formas terríveis de contradição, como, aliás, o século XX já provou, né? Até então. E, portanto, o mal, compreendido como essas contradições, não vai acabar. Portanto, é muito provável que continue existindo religião, de formas, às vezes, pode ser diferentes, né? Mas que continue havendo uma tentativa de chamar o transcendente, se relacionar com o infinito, com alguma coisa que seria maior do que nós, que sabe mais do que está acontecendo do que nós, que detém o tempo nas mãos. Né? A gente é capaz de produzir essa imaginação desde sempre. Não acho que isso vai acabar.
Dentre essas novas formas que você cogita, está aquela tese, por exemplo, do Yuval Harari, o israelense, autor de Homo Sapiens, que fala da substituição de Deus pelos algoritmos?
Eu entendo, ninguém acerta em tudo, nem o Harari, nem ninguém, mas eu acho que essa intuição dele, né, inclusive a intuição de que o avanço da tecnologia pode, de novo, colocar em tela as obsessões com a eternidade nessa vida, o transhumanismo, que inclusive a gente já discutiu aqui, eu acho que é bem possível, porque nós temos a tendência a rebater no mundo do transcendente ou de Deus questões que são nossas, como bem dizia o Feuerbach, né? Então, assim, Deus já foi um grande matemático, Deus já foi um grande arquiteto, Deus já foi um grande engenheiro, certo? Por que não dizer que Deus é um grande algoritmo? Né? E essas relações, na realidade, me parece a dimensão mais pobre da mente religiosa, mais pobre. Quando você, de uma forma absolutamente sem nenhum escrúpulo, né, você rebate absolutamente aquilo que existe aqui no outro mundo. Como na ideia de existe do outro lado do mundo, que muitos espíritas têm, de que existe um nosso lar, que a gente vai,
com cadeiras, morre, com mesa,
e aí encontra com pessoas que foram nossos amigos e pais, e vamos a hospitais ser tratados. Quer dizer, eu sempre acho essa dimensão da mente religiosa a mais pobre de todas. É a mais fácil de você chutar, é um bêbado na ladeira.
Vamos ver agora uma cena do filme 2001, Uma Odisseia no Espaço, do Stanley Kubrick.
Esse filme, eu acho que continua sendo um dos maiores filmes que já foi feito na história do cinema, né? Seja na sonoplastia, uma música completamente religiosa, né? Seja no salto da pré-história para o futuro, que ele imaginava 2001. A tecnologia caduca. O que não caduca são questões metafísicas. Esse tipo de questão, esse monolito nesse filme, ele, inclusive, vai aparecer adiante, já no futuro, né? e os astronautas estão ali, vão estudar o que, que é, e eu não sei se você lembra dessa cena, mas os astronautas batem uma espécie de selfie com o monolito. Eles se aliam todos ao lado do monolito, e vai alguém lá e bate uma foto, que é claro que não é um selfie, mas é como se fosse, né? E logo depois morrem, vem um som horroroso e eles começam a morrer porque o som invade a cabeça, não sei o quê. Então, e aqui, esse grupo de nossos ancestrais, né, eles, na sequência seguinte, né, esse grupo, inclusive, eles vão vencer outro grupo, vão descobrir o uso do osso, né? Eles vão conseguir vencer o grupo que os oprime, tomando a água deles, não sei o quê, aprende a matar bichos. Né? Então, esse monolito, ao longo do filme, está sempre ligado a supostos, aparentes avanços, como no final, quando aparece na frente do personagem David, que sobrevive à inteligência artificial que mata o parceiro dele, o Frank, né, no final. E essa inteligência, esse monolito, o lugar dele no filme é o lugar do mistério. Né? Ele é um mistério. Uma das faces mais poderosas da religião é justamente o mistério, né? Que está presente no monolito, nessa cena. Né? Essa coisa que aparece, que inclusive está alinhado com o sol e com a lua, certo? Né? Quando ele é olhado de baixo, ele está alinhado com o sol e a lua, né? O que deixa qualquer pessoa que acredita na relação com os astros muito louca. Né? Mas o mistério, seguramente, é uma das faces mais poderosas das religiões. Né? Essa ideia de que nós estamos imersos no mistério. A gente não sabe de onde o universo veio. Tá bom, a gente pode dizer que explodiu, tal e tal. Mas de onde veio essa coisa que explodiu? De onde veio esse espaço onde ele explode? A gente não sabe, afinal de contas, se existem outras vidas inteligentes no universo. O universo é gigantesco, é infinito, de certa forma. Portanto, pode existir como não existir. Né? Se só for nós, imagina a solidão cósmica. Né? A ideia de que acabar a espécie humana e a vida na Terra, o universo é só pedra e areia vagando para sempre vazio, sem ninguém saber que ele está aqui. Né? Ou todo o drama moral, como dizia o Kant, a lei da gravidade entre os corpos e a lei moral no coração do homem, que o Kant dizia que eram as duas coisas que o encantava mais. Né? Então, você me perguntou há pouco se eu acho que a religião vai acabar. Me parece que uma das razões que faz com que ela não acabe é justamente o mistério no qual a gente está envolvido. E a ciência, toda vez que vai e avança nessa fronteira, ela acaba encostando nesse mistério religioso.
Linhas Cruzadas fica por aqui, mas na semana que vem a gente está de volta.